Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o gerente técnico Nazaré Piran, ele que nos traz importantes pesquisadores. Contamos com a presença do professor Dr. Sérgio Mazaro, professor de fitopatologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é pesquisador em controle biológico e indução de resistência. E acompanhado também do professor Dr. André Raduz, ele que é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, de Chapecó, pesquisador na área de sementes e bioinsumos. Os dois estiveram, durante a semana que passou, conduzindo um treinamento para os consultores técnicos da Cotrizal. A Cotrizal sempre preocupada em levar informações de qualidade para que os nossos consultores possam, então, repassar essas informações para o nosso produtor, para os nossos associados. De imediato, então, nós vamos conversar com o Nazaré. Nazaré, então, eu gostaria que você conduzisse esse nosso bate-papo aqui com esses importantes pesquisadores. Bom dia.
Bom dia, Silvana. Bom dia, em especial, aos nossos associados que estão nos escutando. Bom dia também, em especial, aos pesquisadores que estiveram conosco essa semana, professor Mazaro, professor André. Satisfação em receber vocês aqui na cooperativa. E um assunto que é extremamente importante e que nos últimos anos vem crescido, que é o uso de bioinsumos na agricultura. Então, nós trouxemos toda a nossa equipe, departamento técnico, para a sala de aula, para nós termos mais informações e mais capacidade de orientar o nosso associado para que ele utilize mais essa ferramenta de forma correta e tendo mais segurança e, logicamente, transformando isso em resultado econômico.
Obrigado a Silvana, obrigado Nazaré pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar todos os cooperados da Cotrizal e dizer para vocês que realmente a oportunidade é muito importante, porque a qualificação, o treinamento é extremamente importante. Nós temos a oportunidade nos últimos anos de rodar por esse Brasil, entender os diferentes sistemas agrícolas e nós vimos que biológico vieram para ficar. Tanto que nós queremos uma frase, Nazaré, que a gente fala que biológicos, quem não usou, vai usar. E mais, tem que usar com racionalidade e com efetividade. O que é racionalidade? Não é tudo que está no mercado. Nós temos que usar produtos que realmente são necessários para aumentar a produtividade, com efetividade para a dor do produtor. E também usar com então, aquilo que é racional e produto bom. E aí, quando se faz dentro de um bom posicionamento, de um bom treinamento, e a Cotrizal, com a equipe técnica, com essa pegada de entendimento dos principais produtos, uma estação de pesquisa própria, e ao mesmo tempo validando tudo que está no mercado, isso realmente só tende o cooperado a ganhar com isso. Porque veja só, nós temos aí mais de 200 empresas, nós temos mais de 1.000 produtos no mercado, e se vocês não fizerem um crivo, entenderem os produtos, entenderem as empresas e saber posicionar de qualidade, esses produtos podem não ter a rentabilidade. Então, parabéns a toda a equipe técnica. Treinamentos dessa natureza realmente fazem a diferença.
Olá, bom dia, então. Da mesma forma, né, agradecer aí, né, pela oportunidade também de estar aí com todos vocês. Parabenizar a iniciativa da cooperativa, então, é algo fantástico, né, essa preocupação realmente em oferecer, né, estrutura, uma estratégia, né, relacionada aos bioinsumos que estão aí no mercado e que daqui para frente vão cada vez mais estar presente na vida de todos. Então, isso é fantástico, essas oportunidades aí de qualificação realmente da equipe técnica. E quando eu falo isso, eu falo também com um vínculo de ser filho de produtores, né? Então, isso para mim é importante. E sempre que a gente trabalha, então, Nazaré e Silvana, a ideia e que a gente conversa sobre esses produtos, eu sempre relato assim, eu fico pensando, bom, o quanto isso vai impactar também na vida do meu pai, que está lá no meio rural ainda hoje, que está lá produzindo, o quanto isso pode servir, né, para agregar valor para ele. Então, é com esse olhar também do campo, com esse olhar que a gente vem hoje para dentro da academia, que a gente trabalha com a formação dos estudantes, mas também com a parte de pesquisa, de maneira geral, pensando realmente em entregar, né, avaliar, verificar o que tem no mercado e ajudar a construir estratégias que entreguem produtos realmente diferenciados, produtos que venham a produzir também com qualidade.
Perfeito. Eu vou iniciar aqui a nossa conversa relacionada ao que foi comentado e falado no nosso treinamento. A nossa principal cultura hoje, nossa região, é soja. O nutriente mais demandado pela cultura é nitrogênio. E nós percebemos que o nosso uso de inoculantes hoje ele é extremamente baixo e nos preocupa muito, porque de certa forma está limitando o potencial produtivo. Nós temos cultivares hoje com menor ciclo, menor sistema radicular. Paralelo a isso, a gente está percebendo a campo um uso muito pequeno de produtos que fazem com que a soja tenha essa capacidade de absorver nutriente, absorver mais nitrogênio com a fixação biológica. Seria que vocês comentassem da importância do produtor começar a usar, fazer o básico para a cultura da soja.
Nazaré, perfeito. E veja só, Silvana, que coisa interessante. O Rio Grande do Sul, a história de inoculantes começou aqui. Nós que começamos com o processo de produção de soja, os primeiros resultados positivos, o sul do Brasil. E hoje nós somos o estado, a região sul do Brasil, que menos usa inoculante. Quando nós pegamos regiões centro-oeste, nós temos o uso de inoculantes acima de 90%. E quando nós falamos aqui em termos de inoculantes, nós temos com valores que não chegam à metade do que usa na região centro-oeste. E quando se fala de co-inoculação, que daí é o bradirrizóbio, que é o inoculante da soja, mais o azospirilo, que é o inoculante do milho, que está sendo usado na soja também, a gente chama de co-inoculação. Resultados da Embrapa e das estações de pesquisa demonstram que sempre tem ganhos de produtividade importantíssimos, que chegam até 15%. Eu nunca tive 15%, nunca tive, mas nunca perdi e sempre tive ganho. Então, o uso da co-inoculação é a base para o uso de biológicos. E não adianta jogar em cima da caixa de semeadura. Tem que fazer bem feito, tem que aplicar da maneira adequada, e tem que perguntar para os técnicos a melhor maneira. E hoje nós somos campeões a nível de mundo em termos de produção de inoculantes de excelente qualidade. Então, antes de querer usar um solubilizador de fósforo, usar muitas vezes outros produtos extremamente tecnificados, você faz o básico. E o básico é um bom inoculante, sim. Bradirrizóbio e azospirilo de forma associada na cultura da soja e o azospirilo na cultura do milho. E, felizmente, a Cotrizal tem excelentes produtos com alta viabilidade, os técnicos preparados para orientar nesse sentido. E isso aí, produtor, pode ter certeza que pode já fazer diferença. E quando começa com uma boa semente e um bom inoculante, você já tem um arranque inicial que lá na frente pode fazer a diferença, sim, no processo produtivo.
Então, aproveitando o gancho aí, junto com a fala do professor Mazzaro, a parte aí de sementes, é importante olhar para o cenário também e a gente posicionar os produtos que sejam bons em cima de uma semente boa. Porque a semente que a gente usa, ela se construiu no campo. Então, depois que colheu, como se diz, é só ladeira abaixo, né? Então, a ideia é o quê? A gente sim conseguir usar bons produtos, mas com um bom posicionamento e em cima de um material que seja bom, que seja um material realmente que apresente características boas de germinação, de vigor. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala que tem que entender que depois que tu colhe, tu armazena ainda. E esse processo de armazenamento, então, ele é fundamental também. E aí hoje nós temos diversas tecnologias sendo usadas e às vezes posicionando na semente, tu tendo que guardar elas ainda até ela realmente ir para o campo. Então, entender que a semente, os produtos adicionados, eles têm que ser mantidos ao longo do tempo. E aí eu faço uma fala aqui, a semente é viva, ou seja, nós temos que tratar ela como qual. Então, tem que cuidar realmente dela, oferecer as condições ideais. Isso tudo falando antes de botar no solo, mas depois que colocou, bom, aí a gente tem todos os ganhos e os benefícios, como já foi retratado, com os produtos legais que aqui a cooperativa oferta. Então, isso sim, a gente começa a exercer uma agricultura realmente com mais racionalidade, pensando em prospectar lá na frente uma produção com um ganho real, né? Então, pensando de novo, a gente ter o máximo de expressão produtiva, né? E isso começa na base, começa cuidando, então, desses produtos adicionados e do processo como um todo. Aí eu faço uma amarração com a ideia de sistemas, né? Então, a gente fez, construiu uma semente legal e a semente como uma unidade de produtiva, inserindo outros produtos ali dentro, ela como um organismo vivo, e a gente tem que colocar ela dentro de um ambiente também que favoreça esse desenvolvimento.
Perfeito. É importante essa colocação, porque nós percebemos que nós precisamos evoluir muito nesse sentido em relação ao uso de inoculantes aqui na nossa região. Não é diferente do Rio Grande do Sul. Estamos bem, infelizmente, nós devíamos ter um uso muito maior que temos. Nós estamos percebendo um aumento do uso de bioinsumos e muitas vezes o produtor nos procura quando ele já percebeu o problema instalado e com perdas na cultura. De que forma que nós devemos orientar o produtor para que ele tenha um maior ganho com o uso de bioinsumos nas lavouras?
Nazaré, não é só aqui. Em todos os lugares do Brasil, porque nós estávamos acostumados com químico. E o químico nós aplicávamos, ia para casa, e desde que chovesse bem, nós ia ter boa produtividade. Nós não tínhamos os desafios que nós temos hoje, em termos de fungo de solo, de nematóide, de algumas doenças que pega na soja. A gente se preocupava com a ferrugem. Hoje nós temos doenças foliares muito mais preocupantes do que a ferrugem, e de baixo controle somente com químico. Veja só, eu tenho um laboratório na universidade que eu recebo amostras de produtores para saber qual a doença que tem e eles querem me levar solo. Daí eles falam para mim o seguinte: professor, o que eu uso? Que fungo que deu aí nessa amostra que você me levou? Que eu levei? E eu falo para eles: olha, a gente encontra praticamente tudo. Qual o fungo que você quer que eu encontre? O que eu estou querendo dizer? Que os solos, de modo geral, eles estão contaminados. A gente tem que conviver com isso. Então, nós não vamos conseguir tirar o fungo de solo, não vamos conseguir tirar o nematóide, mas nós vamos ter que conviver com baixa população ao ponto que não corra perdas de produtividade. Então, é essa que é a pegada. É esse entendimento do produtor. Mas, muito bem lembrado, então, o que acontece? Quando começa a aparecer coisas que anteriormente não ocorriam, que nem mancha de reboleira, tem que ficar antenado com isso. Seja lá no desenvolvimento da cultura, deu um período de seca, tem aquela mancha de reboleira, ou deu um período com mais chuva, deu mancha de reboleira, as plantas começaram a ficar amarelas, murcharam, morreram em manchas na lavoura, tem que fazer o quê? Tem que chamar o técnico, aquele técnico que te atende da Cotrizal, e mostrar para ele qual é o problema para pegar no início. E aí hoje nós temos ferramentas, porque os químicos não vão controlar isso. É por isso que veio os biológicos. Então, nós vamos ter que entender qual é a doença. O técnico, os técnicos da Cotrizal têm esse entendimento. E, a partir daí, eles vão sugerir ferramentas adequadas para aquele problema, para que não deixe aquilo se espalhar. Porque é a máquina num sistema de cultivo que vai estar levando. Leva de um plantio de uma área para outra, está levando esse fungo e você está disseminando. Então, quanto mais no início tu pegar, mais certo for identificado o teu problema e você for mais assertivo no processo de correção desse problema, você vai estar convivendo com baixa população de patógenos e alta produtividade que a gente quer. Então, resumidamente, é diagnóstico precoce para que a gente não tenha surpresa lá na frente de áreas enormes ficarem produtivas. E os técnicos da Cotrizal, eles têm formação para isso. Não comprem produto por aí, em revendas, muitas vezes, por ser mais barato, porque vão oferecer milagre, que isso não existe. Acima de tudo, tem que ter formação técnica. E quem não tem formação técnica, não pode posicionar de maneira adequada e pode não dar resultado.
Obrigada, professor Sérgio. Nós queremos informar que a entrevista terá continuidade no próximo programa. Devido a muitos assuntos que nós temos no programa de hoje, essa entrevista terá continuidade no próximo programa. Então, no próximo programa, nós traremos mais informações sobre controle biológico e indução de resistência com o professor doutor Sérgio Mazzaro e também com o professor doutor André Raduz, que vão trazer, então, mais informações sobre esse importante tema, que é controle biológico e indução de resistência.
No campo, na vida e no coração, nossa força vem da tradição de pai para filho. Geração em geração, vamos juntos com cooperação. Cuidando da terra, o sonho cresce. Com a Cotrizal, o campo agradece. Cuidando da terra, o sonho cresce. Com a Cotrizal, o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
E nesta semana foi lançado o 13º concurso fotográfico Cotrizal. E as inscrições vão até 15 de agosto. Você pode registrar as paisagens, as histórias e emoções do campo e concorrer a incríveis prêmios. As 12 melhores fotos farão parte do calendário da Cotrizal de 2026. E as 3 primeiras colocadas ganharão, em primeiro lugar, uma TV Smart, um segundo lugar, uma bicicleta, e no terceiro lugar, uma caixa de som. Lembrando que a participação é exclusiva para associados e familiares. Aos interessados, devem enviar as fotos na horizontal. E as inscrições são exclusivas pelo site da Cotrizal. Você acessa o site cotrizal.com.br e imediatamente vai localizar o banner com a propaganda do concurso fotográfico. Aí é só clicar, será direcionado a uma página onde você poderá adicionar as suas fotos e também preencher as suas informações. Cada associado pode participar com 3 fotografias. Então está aí, 13º concurso fotográfico da Cotrizal, com inscrições abertas.
Cotrizal, tempo de sorte é sensacional, é prêmio de montão, você nunca viu igual. Entregue sua safra e venha aproveitar, compre na Cotrizal, é muito fácil de ganhar. Aqui na Cotrizal é tempo de sorte, tem carrão e vale compras e sua safra cresce forte.
Cotrizal, tempo de sorte, participe e concorra a 3 T-Cross Total Flex e 27 vale compras.
E a Cotrizal realizou no último sábado o primeiro sorteio Tempo de Sorte de 2025, sorteio que foi realizado no Cotrizal Atacadista, em Sarandi, e contou com a presença do presidente Walter Von Tobel, do vice-presidente João Carlos Kini, do superintendente Elvio Debona e de autoridades municipais, representantes de entidades do município, conselheiros, líderes, gerentes, funcionários, associados, clientes e imprensa local e regional. Em seu pronunciamento, o presidente Walter reforçou o compromisso da Cotrizal com as comunidades onde atua, especialmente com os seus associados. E em cada sorteio, a Cotrizal contempla uma entidade beneficente da sua área de atuação com vale-compras de R$ 2.000. Neste sorteio, a entidade contemplada foi a Pai de Cerro Grande, que na oportunidade esteve representada pela diretora Salete Sartori, que agradeceu a Cotrizal pela iniciativa e por todos os auxílios que sempre presta à entidade. E agora, então, vamos divulgar os contemplados com os vale-compras de R$ 2.500. Fábio Pedrotti de Oliveira, de São José das Missões. Mari Terezinha Nardini, de Barra Funda. Nelson Antônio Fiore, de Rondinha. Chapéu Restaurante Limitada, Rondinha. Antônio Carlos da Silva Vitória, de Palmeira das Missões. Gisele Tatiana Steffens, de Nova Boa Vista. Novane Ciotti, de Chiapeta. Luiz Carlos Agostini, de Nonuai. E Calésia Monteiro Giordani, de Sarandi. Então, esses foram os 9 contemplados com o vale-compras de R$ 2.500. E a grande contemplada com a T-Cross 0 quilômetro foi a Letícia Thaís Ludwig, de São José do Inhacorá. A Letícia, então, recebeu a T-Cross na terça-feira, entregue pelo vice-presidente João Carlos Kini, também o gerente comercial regional Célio Gabriel. E então essa jovem, a Letícia, foi contemplada com a T-Cross, a primeira. Lembrando que o tempo de sorte continua. O próximo sorteio será no dia 13 de setembro. Podem participar do sorteio associados e clientes que entregaram a produção de soja, milho, trigo, leite ou realizam compras nas lojas da Rede Cotrizal. Então está aí. Parabéns a todos os contemplados e boa sorte aos próximos que serão sorteados em setembro. E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima. Conteúdo que transforma. Até a próxima!